É a nossa, não sei nem como colocar isso, né? É, em palavras. Você é uma flip ambulante da música popular brasileira, né? Não, e internacional também. Porque você agora vai fazer um novo programa, pelo que eu vi no seu Instagram, você vai poder falar disso também. Mas você é super referência de papo, de lançamento de artistas novos, papo com artistas consagrados, né? É o teu lugar, o lugar que você mais gosta?
Eu sou como primeiro, olha, eu falei, né, rapidinho no começo que eu estou feliz de estar aqui, mas é uma honra estar com por rádio e eu fiquei muito feliz com o convite, então muito, muito obrigada. Eu, por falar em paixão, eu sou muito apaixonada por música. Então, mesmo assim, você já participou de programas meus no GNT, que não necessariamente eram de música, eles eram de comportamento, mas eles eram sempre permeados por música. E eu acho que é a maior, eu acho assim, que é a maior ferramenta de transformação numa sociedade, assim, porque é um poder muito grande de acessar a emoção coletiva, sabe? De acessar, o que a gente tem, que às vezes a gente não consegue expressar. Então, eu tenho essa relação mais humana com a música. Eu não sou uma especialista em música, sabe? Assim, eu não sei tanto, assim, datas, discos, isso foi lançado. Às vezes eu lembro algumas coisas, mas às vezes não é a minha especialidade, sabe? Eu não sou uma curadora musical. Então, se eu fosse a Flip, como você brincou, talvez eu não fosse participar da curadoria, mas eu estaria lá para fazer as pontes. Eu acho que eu sou boa nisso, sabe? De fazer ponte entre as pessoas. Mas por conta disso, de ver o lado humano da música. E eu acho que a música brasileira é a música mais importante do mundo, né? Então eu fico muito lisonjeada de trabalhar com isso, assim. Eu acho realmente a música mais importante do mundo.
Tem um quadro do
Ouça!
Gil atrás de você? É o do Gil, aquele que canta?
É o Gil mostrando a língua. Durante
É.
a gravação de um programa que eu tinha no GNT chamado Viva Voz, aí a fotógrafa fez. Você participou do Viva Voz? Que a gente
Sim.
pegava a imagem, ia nas locações e falava: oh, se o Dan estivesse aqui, que livro ele compraria? E assim a pessoa iria desvendando a imagem que você passa. E eu fiz com o Gil e foi no estúdio dele, ele estava mostrando a língua para a fotógrafa.
Quem
Maravilhoso.
está
E
nos ouvindo é uma foto
aí,
na sala da sala,
na
né?
minha
Onde eles
casa.
estão.
E vocês sabem, gente, uma curiosidade que eu nunca falei. A Bela Gil me contou, a Bela é muito minha amiga, filha dele, que essa é a capa do grupo de WhatsApp da família Gil, essa foto.
Que legal. Fala,
Legal.
Tex, você ia falar um negócio.
Ô, Sara, eu acho que para quem tinha mais ou menos uns 20 anos, que era o meu caso ali na época do boom da MTV, né? Acho que a MTV transformou a nossa vida, pelo menos a minha vida, o jeito de. A quantidade de banda que eu conheci, de música. A minha memória é muito visual. Sempre que eu ouço uma música no rádio, eu falo, pô, esse clipe era ótimo, esse clipe eu não gostava, esse clipe era péssimo. A MTV transformou a sua vida do que ela seria também. Você,
Nossa.
se não tivesse MTV, a sua vida seria muito diferente do que é hoje?
Eco, vou te falar, eu fiz rádio e TV na faculdade para trabalhar na MTV.
Sim.
Então, assim, quando as pessoas falam, eu cresci com você, eu falo, eu também cresci junto, porque eu comecei lá com 19 anos, eu era muito menina. E assim, eu realmente fiz faculdade para isso. Eu comecei em rádio, na Rádio 89, né, a Rádio Rock, mas assim, eu comecei em rádio porque o meu objetivo era ir para a MTV. E a rádio foi a maior escola, né? Porque rádio, assim, é uma escola para qualquer um do audiovisual, porque tudo é para ontem, tudo é na hora, e você sabe fazer, produzir, fazer a pauta e falar, e impostar a voz. É incrível. Essa coisa do ao vivo da rádio, dessa coisa da intimidade de entrar no ouvido e para o coração, enfim. Mas eu fiz rádio TV para trabalhar na MTV. Então a MTV mudou completamente a minha vida. A gente era assim, né? O que a gente fazia era para a gente mesmo. A gente era o telespectador do que a gente consumia o que a gente estava produzindo, sabe? Então era muito. E tinha que ter muita responsabilidade também. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que, ah, puta zona, um caos, tal. Tinha um caos, obviamente, mas tinha uma responsabilidade absurda em relação ao que a gente ia se tornar como cidadão também, né? Porque não era só sobre música, era um farol de comportamento, né? Nas questões sociais, as questões. Olha, a MTV, eu sempre falo que a MTV fez uma geração inteira usar camisinha, né? Então isso é super importante.
É incrível que a MTV acabou virando um daqueles portais, né? Assim, tá acontecendo um pouco isso para mim hoje com Porta dos Fundos, né? Às vezes você vê um moleque lá na Porta dos Fundos, você fala, quem é esse garoto? Passa 3 meses, 6 meses, o moleque estoura em tudo, né? Porque na MTV não tem ninguém que passou pela MTV, né? Todo mundo que passou na MTV tá até hoje na nossa vida em algum programa legal, em algum projeto bacana, sendo referência para alguma coisa. É incrível isso, né? Não tem. Não tem ninguém por acaso ali, parece, né?
É, eu acho que realmente. É, eu sei lá, eu não sei se foi uma mistura de sorte da gente estar no momento certo, no lugar certo, ao mesmo tempo de agarrar aquela oportunidade mesmo e entender. Eu não tinha muita noção da dimensão da MTV. Eu tenho hoje, 20 anos depois, te juro. Te
Mas
juro,
isso é
assim.
bom, né?
Isso
Ainda
é
bem,
muito,
né?
muito bom, Dan, muito bom que isso protege. Outro dia eu estava falando com o meu analista sobre isso. Como protege, porque de alguma forma eu era muito menina e realmente muito assim. Eu vejo minha filha e falo, nossa, às vezes tem. Viraliza, sei lá, Shakira estava aqui, aí a minha entrevista com a Shakira. Eu tinha 21 anos. É, aí, sei lá o quê, da Britney. Aí, eu falo, gente, eu era muito menina. E daí eu falo assim, parece a minha filha falando, que tem 13 anos, sabe assim. E eu me protege, isso acabou me protegendo demais mesmo. Não estou falando de uma forma naiva, assim. Eu estou falando de uma forma até. Como que eu posso dizer? Me protegeu nesse sentido de eu estar ali com tanta vontade de daquilo acontecer e tentando saber sabe, onde eu pisar, o que que eu vou falar. Eu estava tão preocupada com isso que eu não tinha dimensão do como isso iria. Essa coisa da
Sim.
fama, essa coisa, sabe? Para mim isso não era nada. Eu só
Você
queria
não
que
era blasé,
reverberasse.
né, com aquilo tudo. Não é que você desprezava aquilo, nem que você supervalorizava. Você fazia o que você tinha que fazer e
Isso,
estava preocupada em fazer bem, né?
encarar como um ofício. Então eu aprendi isso muito cedo. Qual é a mensagem que eu vou passar? Sem querer ser careta, mas era isso mesmo. Era falava assim, gente, eu tinha que passar uma mensagem. Essa mensagem, o meu irmão mais novo vai ouvir. Não, na época eu tinha irmãos adolescentes, o Esmir e o Henrique. Então eu falava assim, os amiguinhos deles vão ouvir o que eu tô falando. Eu preciso saber passar essa mensagem. Então eu tinha essa preocupação. E eu tinha feito teatro, eu fiz teatro escola Célia Helena. E eu falava assim, cara, eu vou fazer ao vivo, porque eu fui jogada na fogueira na MTV, assim. Eu estreiei em uma semana, né? Eu falei, eu não vou poder errar. Aí a MTV tinha essa coisa do erro, que o erro era o charmoso, sabe? Assim, então a gente ia aprendendo com os erros, tal. Foi uma puta escola, assim, absurda.
Olhando agora em retrospectiva, que talvez seja diferente do que você pensava na época, quais os papos que você teve que te deixaram mais, enfim, nervosos à época, ou hoje, talvez porque hoje você tenha a dimensão do que você tenha feito? Com quem você ficou mais animado de bater um papo? Quem mais te decepcionou porque você tinha uma expectativa de que era muito legal e acabou sendo uma coisa fria? Você mudou essa lista ao longo do tempo? Assim, a gente aqui no programa, a gente muda essa lista, né? Às vezes a
Sim.
gente pensa numa coisa e eu falo, pô, isso aqui eu nem me dei. Às vezes eu fico nervoso hoje, uns 10 anos depois de ter conhecido a pessoa, que é só agora me caiu a ficha daquela chance que eu tive, sabe?
Ah, eu tenho alguns exemplos, né? Eu sou muito fã de R.E.M., então quando eu entrevistei o Michael Stipe, e era para ser tipo um junket, uma coisa de 10 minutos, assim, e virou um especial de meia hora, porque a gente começou a falar. E conversar e conversar, e eu já, mesmo menina, eu já tinha esse intuito sempre de ir para o lado do afeto e da parte humana. Nem todo mundo embarca. E o Michael Stipe embarcou. E daí eu lembro que a pessoa ficava assim, ó, corta, corta. E aí ele brigou com a pessoa e falou: não, 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 a gente vai continuar. E foi aí que ele falou de. Na época estava com uma questão nos Estados Unidos que tem até hoje, eles estavam tirando a educação sexual nas escolas. E daí, aí a gente começou a falar sobre a importância de ter educação sexual nas escolas. Aí ele falou como isso ajudou ele a falar com os pais dele sobre a homossexualidade dele. Só que eu não perguntei isso. E daí foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Então ele se sentiu à vontade e começou a falar sobre isso. E virou um especial. E daí eu levei os discos para ele do Lenine, eu lembro, e daí ele ficou super feliz. Então isso foi muito importante. E hoje eu tenho uma foto dele na minha geladeira, porque toda hora eu olho assim, eu falo, gente, eu amo ele de paixão, mas eu falo, nossa, que oportunidade que você teve, garota, parabéns, sabe assim?
Que legal.
Não sei se eu assistiria de novo, de nervoso. E eu lembrei, essa semana postaram eu com Chris Cornell, e eu não lembrava dessa entrevista. Eu tive que ir
Sério?
atrás, porque não tem. O acervo da MTV é uma lástima, né? Que não tem disponível. Aí um portal postou e eu vi, e ele tira um sarro de mim porque eu erro a palavra characteristic. E daí ele faz um rap ao vivo, assim, só que daí ele fica sem graça e fala assim para mim: I'm sorry, I'm just kidding. Aí eu falo: Don't tease me, né? Não me zoa, assim. Só que a gente estava vindo de uma zoeira do bastidor, porque o Tom Morello, que era do Rage Against the Machine, com o Audioslave, né, que era o Chris Cornell, com os caras do Rage Against the Machine, tinha me convidado, porque a gente tinha conversado bastante na noite anterior, e ele me convidou para acompanhá-los no ônibus. Então, essa também é questão de oportunidade. Eu vi isso ontem, eu lembrei ontem, falando sério, ontem mesmo, que eu fiz
Você andou
isso.
no ônibus com Audioslave, com Chris
É,
Cornell, é isso,
eu falei,
tipo.
gente, eu não tinha muita malícia de nada, graças às deusas. Então eu tava lá com os caras numa zoeira. Aí no dia seguinte o Chris Cornell já tava, ele veio nessa, não intimidade, porque não existe intimidade nesse caso, mas ficou à vontade na zoeira. E daí ele tirou um sarro de mim e depois ficou meio preocupado, porque eles eram super politicamente corretos, de tirar um sarro, sabe, do meu
Isso aí é
inglês.
quase um Almost Famous, o filme, né? O Quase Famosos, né?
Gente, nem me fala. Eu vou fazer esse post hoje, juro para vocês, porque eu peguei uns frames. Eu falei, gente, eu preciso contar isso. Aí eu lembrei ontem, foi muito legal. Então tem essas oportunidades assim. Quando eu entrevistei o Tony Iommi do Black Sabbath também, que eu não tinha muita noção, mas aí eu era da rádio. Eu não tinha muita noção. Eu gosto do metal, mas eu não sabia tanto da importância. Aí eu fui aprendendo o que era o Black Sabbath,
Mas é isso que é
sabe?
legal, né? Eu vou levantar para pegar um livro do R.E.M. que eu já falei no programa passado, você falou deles, eu vou pegar aqui para mostrar, para dar o serviço direitinho, que eu estou gostando muito. Mas
Legal.
eu adoro o R.E.M. também. Mas talvez esse tenha sido o segredo de tudo, né, Sara? E ser você, essa tua espontaneidade, o teu jeito, não ter medo de ser fã também quando entrevista, não é?
Eu acho que é isso. Eu acho que, não sei, eu não me coloco num lugar. Eu não
Vou
tenho,
pegar o
não
livro
sou,
lá enquanto você
não sou.
fala. Pode falar, por favor.
Pega, eu quero ver. Eu não sou formada em jornalismo, então eu acho que isso também me deixa um pouco mais livre, sabe? Nesse sentido do tipo, eu tô aqui. Como eu era muito jovem, também muito menina, eu estava ali para representar a audiência da MTV. Se vocês estivessem aqui, o que vocês estariam perguntando também? Tem um pouco isso, né? E eu não era especialista, de novo, nunca fui especialista em música. Eu acho que isso também me protegia. Ah, eu não tenho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro que na MTV todo mundo tinha que ser muito cool, né? Essa
Claro.
semana a gente fez o Time Desk com a Isa e ela me imitou, chamando na primeira posição. E ela fez. Ah, e daí ela fazia assim: colocava a mão aqui, fingia que não era nem, que não estava nem aí, mas ela sabia que ela era o máximo. Sabe assim? Aí eu pensei, gente, mas era uma coisa muito MTV, porque eu não era assim. Eu não faço, eu nunca me achei nada assim, né? Aí ela brincou, né? E eu falei, cara, eu nunca fui cool. Nunca fui. Talvez eu passe essa imagem, mas eu não sou. Eu sou essa pessoa que abraça, que pega na mão. Tem gente que não gosta, eu respeito, não vou invadir o espaço alheio. Mas se você sabe, se eu te encontro, eu abraço.
Sim,
Eu
sim.
gosto, vou encontrar até que eu vou abraçar. Eu tenho isso. E daí, alguns.
Você tem cara de ser uma das pessoas mais gente boas do planeta, né? Todo mundo tem essa impressão. Seria uma grande
Quando eu
decepção se não fosse
gosto.
verdade isso, entendeu?
Quando eu
É, não
gosto,
é?
eu sou legal. Quando eu
Não
não
parece
gosto, eu
aquela
sou muito.
pessoa que tá nos primeiros cinco convidados de qualquer festa que alguém queira dar no país, fala, meu, põe a Sara ali,
Põe a
que vai
Sara
ser.
que a festa funciona.
Que a festa funciona. Essa foi a
Ai,
impressão que eu sempre
gente.
tive na vida, assim, sua, do Zeca Camargo, é outro também, que eu sempre penso nisso.
Ele é ótimo. Não,
Ó, o
vocês são
livro
muito
que eu falei,
gentis.
esse aqui,
Deixa eu
R.E.M.,
ver.
uma biografia, Peter Ames Carlin, o nome dessa banda R.E.M. é esse aqui, ó.
Ai, eu vou muito atrás. Vou só fazer um print disso. Peraí,
Acabou de
coloca.
sair, é da Belas Letras. Tá dando pra ver? Tá.
Ah.
Show. Não, eu tô gostando bem, pai. Super legal. O R.E.M. tem uma história muito particular, né? Dessa banda meio de amigos e de dizer não para um monte de coisas e ser muito autêntica ao que queria dizer.
Nunca
E
abriram concessão.
infelizmente tem sido fiel à decisão de terminar, né? Infelizmente.
Infelizmente, Dan Stuba, que você nunca vai se perdoar de não ter ido naquele show numa terça-feira à noite no Via Funchal
Eu fui, você foi, Teco?
para 4 mil pessoas, onde ele pulou na pista e estava assim, uns 3 centímetros de todo mundo, não tinha ninguém, né? Até hoje eu não entendo como aquele show aconteceu, e acho que foi numa terça-feira mesmo, assim, para 5, 6 mil pessoas. Tinha uma
Ó, eu
pista
já te.
VIP para 80 pessoas, ele ali no meio da pista, felizão, assim. E você não foi porque você estava gravando alguma coisa, você tinha ingresso, né?
Tava filmando Tempos de Paz, eu e Tony Ramos. O Tony não conhece a R.E.M., mas toda vez eu falo isso pra ele, que ele me não, que a gente tava
Ah, não acredito.
fazendo um filme, e eu tava fazendo um filme e ele e o Daniel Filho não me deixaram sair, claro, porque a gente tava fazendo um filme em 2 semanas, 3 semanas. e
Nossa,
não
eu não sabia
acabou.
que você tinha essa relação com o
É.
R.E.M. Eu fui falar bem do Michael Stipe, mas saiba, Dan, que ele é um dos caras mais legais do mundo, assim.
Olha só, que bom, que bom. Bom, o Zé sumiu por enquanto, continua daí, Teco.
Não,
Fala, vou mandar uma
tô por
mensagem, deixa
aqui.
eu ver o que que é. Ah, chegou?
Tô por aqui.
Ô, Zé, então você tem a voz aí quando
Ah,
quiser,
vai lá,
tá?
Zé,
Por favor.
desculpa. Oi, gente, tudo bem? Desculpa o atraso, que eu tô aqui no mundo colonial, né? As comunicações são mais antigas, né? Vai o telégrafo, aquela coisa, até chegar aí para vocês, demora um pouco. Bom, Sara, prazer falar contigo aqui. Tô meio atrasado no programa, espero não fazer perguntas já feitas. Se for o caso, você me diz. Eu queria saber você, assim, como que você viu as mudanças no mercado musical, né? Antes a gente consumia música de um jeito muito simples, né? Ouvia na rádio, podia ligar na MTV, ou ia numa loja, comprava um vinil, ou comprava um CD. E hoje em dia, a quantidade, né, o acervo de músicas multiplicou por milhões, né? A gente tem uma disponibilidade insana, mas ao mesmo tempo é cada vez mais difícil cada um encontrar o próprio gosto nessa massa de informação. Como que você que trabalha com isso está se virando nesse novo mundo?
Zé, vou te falar uma coisa. Eu sou aquariana, com seis planetas em aquário. Eu adoro
Oi, aquário
tecnologia,
pacas, hein?
muito aquário. Então, assim, eu não sou essa pessoa nostálgica, né? Então, por isso que eu não paro quieta, assim. E eu gosto muito, me encanta muito a possibilidade democrática do streaming também, por este lado. Então, artistas que são muito talentosos estão em casa e que antes não teriam a possibilidade de estar gravando um clipe e participando da MTV ou daquele programa lá do B da MTV que passava as bandas alternativas, os artistas alternativos, mas que hoje através da internet fazem a sua plataforma e mostram o seu som e gravam em casa e tem essa possibilidade. Então, eu acho isso muito rico, muito bonito. Eu vejo pelo Tiny Desk que eu apresento aqui no Brasil e existem artistas que a gente coloca, tanto eu falei da Isa essa semana, mas tem outros artistas que estão aí, que são independentes e que fazem um som muito importante. E no Tiny tem uma coisa que não tem amplificação de voz, não tem retorno, é bem específico, sabe? Não tem pós. Então é muito interessante ver esses artistas independentes que são, sei lá. Que a gente descobriu que é da periferia de Fortaleza ou da Bahia e que vem para cá para fazer esse som cru, assim. Então, eu acho isso muito legal e que fossem descobertos na internet. E isso lá fora também, né? Isso acontece muito. Por outro lado, então, isso eu acho muito interessante. Por outro lado, eu acho difícil para eles também, facilita, mas também dificulta porque pulverizou bastante. Então, tem muita gente. Então, fica às vezes é mais difícil ter esse espaço, né? Mas eu acho os encontros muito bonitos, os encontros quando tem gente veterana que dá espaço para as pessoas independentes e mostrar o som deles. Eu falei aqui no começo do programa, Zé, que eu acho a música brasileira a coisa mais importante do mundo, assim. E eu acho mesmo. Sabe que outro dia eu estava no Festival de Montreux e lá eles dividem na tenda oficial deles, eles dividem por gêneros, né? Então tem rock. Tem blues, tem jazz, tem pop, e daí tem Brasil e África. E no dia que eu estava, a capa era do Djavan. Então, assim, você fala, nossa, é muito importante mesmo. A África é da onde veio tudo, né? Todo o batuque, o fundamento da música. E o Brasil tem essa diversidade absurda, né? Porque tem o xote, tem o forró, tem o tecnobrega, aí. Enfim, tem o rock, são muitos gêneros musicais, né? E muito ricos, assim. Tem o Seu Matheus Aleluia. Você fala assim, nossa, você mora num país que tem o Seu Matheus Aleluia, né? A gente mora num país que tem, tipo, Gil, que tem Djavan. E daí tem os discípulos deles também. Tem essas novas gerações que estão fazendo coisas lindas e diferentes, assim. Então, eu acho que por esse lado, o streaming, ele democratiza. Por outro, tem isso que você falou. Às vezes o algoritmo ele te engana e eu falo isso muito para os meus filhos. A gente tem que saber treinar o algoritmo porque o algoritmo ele pode ser treinado para ser uma coisa mais através da memória afetiva do coração assim um pouco sem querer ser piegas, mas dá para você treinar. Se você treina teu algoritmo, senão ele vai vir só coisa ruim, né? E tem coisa ruim também, né?
Já.
Mas se você treinar ele bem, eu acho que para não
Aparece um
ficar
monte de
na mão
coisa.
dos caras, né? Para não ficar na mão deles ficarem te mostrando só o que eles querem vender, né?
O legal é quando aparece coisa que você não conhece, né?
É demais.
Aí abre a cabeça, é muito bom. Eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui e a gente já volta para o segundo bloco.
Na CBN, fim de expediente. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Domingo, 26 de julho de 2026. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chamou de ríspidas, grosseiras e inaceitáveis as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, e afirmou que elas representam uma interferência em assuntos domésticos. Em entrevista à TV Globo, o chanceler descartou a adoção imediata de medidas diplomáticas mais duras e disse que o Brasil pretende preservar os canais de diálogo. Mais cedo, o governo federal chamou o embaixador do Brasil na Argentina para consulta sobre o caso. A medida é considerada dura nas relações internacionais. No discurso de sábado, na convenção do PL que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência da República, Milei exaltou as vitórias recentes da direita na América Latina. O presidente argentino também chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de lixo careca, após o magistrado negar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, classificou o embargo petrolífero dos Estados Unidos e o endurecimento das sanções pelo governo de Donald Trump como um genocídio político. O líder cubano criticou um relatório recente da Casa Branca que acusou Cuba de se infiltrar no governo americano e de apoiar uma onda sem precedentes de terrorismo de esquerda nos Estados Unidos. 7 jogos encerraram neste domingo a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão. Corinthians e Bahia empataram em 1 a 1 na Fonte Nova. Bragantino e Coritiba ficaram no 0 a 0 no Cícero de Souza Marques. Grêmio e Fluminense também empataram em 1 a 1 na Arena do Grêmio, assim como Flamengo e São Paulo fizeram no Maracanã. Por fim, o Remo venceu Vitória por 2 a 0 no Mangueirão e o Atlético Mineiro derrotou Palmeiras por 2 a 1 no Nubank Park. no horário de Brasília, 11h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente.
Muito bem, estamos de volta mais uma vez. Nossa convidada é maravilhosa, sensacional, excepcional. Sara Oliveira, estou zerando o cronômetro para a gente fazer bonitinho um segundo bloco mais maravilhoso que o primeiro. Se é que isto é possível, Luiz Gustavo Medina.
Queria dar um salto aqui no futuro dos projetos, das coisas mais legais que tem no mundo corrente. É a história do Tiny Desk, né? É um negócio que a gente viu a vida inteira passando, sempre, cara, que parece uma ideia genial. E aí aquilo desembarca aqui no Brasil. Como você foi parar? O que, que você tem a ver na partida? O que, que você achou do projeto? Quão legal é fazer aquilo? Porque para a gente que está vendo, parece uma sorte danada estar naquele negocinho, vendo aquela performance daquele jeito desses caras. E para você?
Eu sou muito fã do formato, muito, assim. Foi um convite que eu tive da CEO da Anonymous, eles que trouxeram. A Anonymous é uma produtora brasileira que trouxe, brasileira e tem a parte brasileira, né, mas também é americana, que trouxe para o Brasil o Tiny Desk, que é da NPR, essa rádio estatal, que existe há 18 anos, nesse formato, toca aqui na minha mesinha, como eu falei, sem amplificação de microfone, sem retorno de voz, sem a banda não se ouve, ela tem que tocar baixinho para harmonizar. Então isso é muito interessante, eu nunca tinha visto isso, pessoas falam assim, mas você apresentava os acústicos, gente, mas os acústicos eram mega produções.
Sim. Assim,
sabe? O próprio Luau MTV, a gente fez agora um especial no final do ano passado em homenagem à Cássia Eller, e eu gravei 23 anos depois com o Nando Reis, um luau em homenagem à Cássia, em Maresias, assim, foi um negócio muito, muito bonito, assim, a gente recebeu, a espiral do tempo é uma coisa muito bonita, né, porque você vai angariando muita coisa e de repente você tá ali fazendo um negócio que te remete a lembranças lindas, mas voltando, só que são mega produções, errou, faz de novo, tal, não sei o quê. O Tiny Desk tem essa característica muito específica, e daí eu sempre fui fã do formato, conheci muita gente nova, respondendo inclusive a pergunta do Zé sobre como conhecer também gente nova, por conta do Tiny Desk gringo, e daí, e essas versões que os rappers lá fazem com violino, umas coisas muito, eu falava, gente, que coisa linda. E daí, quando eles trouxeram para o Brasil, a Babi Teixeira, que é a CEO da Anonymous, me ligou e falou, olha, a gente está levando junto com a Google o Tiny Desk para o Brasil, eu queria que você apresentasse, fizesse as entrevistas. E eu falei, peraí, vocês estão o quê? Trazendo o Tiny Desk para o Brasil? E foi um dos convites mais legais da minha vida, porque eu vou te dizer, eu ralo para colocar os meus projetos. O Dan falou aí do meu projeto novo, assim, putz, meu, para eu conseguir, assim, na Ancine, sei lá, o Atenção para o Refrão, que é a minha série, que fala dos refrãs, o certo é falar refrãs ou refrãos, né, mas é que a gente fala refrões, que transpassaram as gerações, aí você vai lá, divide por tema, aí é cinema, e o Esmir Filho, meu irmão, que é cineasta, formata comigo, e a gente vende, quer dizer, é todo um processo fazer audiovisual no Brasil, que não é fácil, não estou reclamando, mas assim, é uma coisa que, quando chegou
esse trabalhosa.
É muito trabalhosa, Dan, e aí como são muitos projetos autorais, e eu fico muito feliz, mas não é fácil, não é. E daí, quando chegou esse convite, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu tô, tipo, uma criança na Disney, sabe assim? É muito
você
legal.
Você faz a curadoria?
Não, eu não faço. Eu só faço as entrevistas. Isso é super importante de dizer. Quem faz a curadoria é a NPR, são os gringos, junto com os Amabis. Os Amabis, eles são três irmãos que fazem toda a parte da supervisão musical e eles são os caras que representam a música aqui, a ponte do Brasil com os gringos na parte musical. E Anonymous, então a curadoria é deles. Eu ajudo se precisar de uma ponte.
Só um adendo, né? Acho que tudo que o Ney Matogrosso faz é maravilhoso, né? É difícil dizer o que, que é melhor, o que, que é maior. Mas quando eu vi ele no Tiny Desk, eu falei, cara, que fantástico isso para o país, mas até para ele também. Porque
ele estava enlouquecido.
Foi um negócio tão diferente que eu falei, gente, cara, que legal que ele teve a chance de fazer isso, né?
Foda. Foi a versão mais incrível do Sangue Latino. Assim, eu nunca... E eu falei para ele, porque ele tem muitos guidelines, muitos don'ts dos, sabe, assim, guidelines que eles falam, né? Muitas regras. E quando chegou para ele, ele falou, meu, vou fazer. Sabe, assim, tipo, é muita regra, minha banda, eu tô preocupada que minha banda não vai ter o retorno. Ele se preocupava com a banda. Aí eu fui lá, foi aí que eu posso ajudar nesse caso. Fui lá, tava lá almoçando com ele, falei, Ney, você vai tirar isso de letra, cara, rasga as regras, porque, na verdade, você vai lá... E engraçado que ele tem essa coisa transgressora, mas ele tem uma noção de coletivo. Então, assim, ele não vai ser transgressor e no sentido de desobedecer. Ele não desobedece. Ele é muito educado. Para ele não é questão de obedecer. Ele nem usa esse verbo obedecer e desobedecer. Para ele, ele queria fazer o melhor e ele estava preocupado com a banda. Como é que a banda não ia se ouvir? Por que eu cantar sem retorno? Eu canto no Allianz para 100 mil pessoas. Entende? Não é um problema para mim. Eu estava preocupado com... Aí, cara, chegou lá, meu. E ele falava assim, aquele nosso negocinho, que é o Tiny Desk, ele sempre fala, aquele nosso negocinho é uma loucura, hein? A molecada assim, aquele nosso negocinho. Aí eu falo, é, né? E daí ele se jogou, cantou com fúria, assim. Aí eu falei, nossa. Ele falou, não tinha outro jeito.
Que legal. Ô, Sara, você falou de filha, né? Filha com 13? Filha, filho?
Eu tenho a Chloe com 13 e o Martim com 10. Eles são meus parceiros, assim.
Então, são filhos da mesma idade, né? Os nossos aqui. Como é que você lida com o funk? E como é que você lida com o gosto de outra geração, sendo você tão ligado com a música popular há tanto tempo? Como é que é esse conflito de gerações de gostos?
Eu dou uma doutrinada, né, também. Eu preciso ser sincera. Então. Mas tem uma coisa muito legal. Por exemplo, a Duquesa. A Duquesa fez o Tiny Desk.
Uhum.
Que é uma rapper, assim, uma mina da Bahia, de 25 anos, que, meu, ela dá a letra, sabe? Assim, ela, tipo, ela flui, ela fala coisas muito importantes sobre o Brasil. E a Chloe, minha filha, já conhecia a Duquesa, inclusive sabia todas as músicas. Então, isso foi muito interessante, porque daí a Doit, por exemplo, também. A Doit, no Tiny Desk gringo dela, a Chloe chegou pra mim e falou, mãe, você já viu essa rapper? Você conhece a Doit? E eu já conhecia, mas eu meio que fingi que não conhecia, porque eu queria saber até onde ela ia me mostrar aquilo. Então, tem isso, eles estão ligados, o Tiny ajuda, realmente eles já viam bastante o Tiny, mas agora, para atenção para o refrão, ela chegou pra mim e falou... E a Duquesa não vai fazer? Porque já dá para ela falar do refrão da música dela. Já tá na memória coletiva, mamãe. Eu falei, claro, só que a gente não tava conseguindo horário com ela, né? Aí eu falei, tá, eu falava, gente, eu preciso fazer a Duquesa. Eu preciso fazer a Duquesa por conta disso. Tem essa questão das letras. Tem letras muito interessantes, tem letras muito difíceis também, né? Mas a batida do funk é muito maravilhosa. Entende? Então eu vivo esse...
Tem tipo de música que você não gosta? Não gosta, não, mas que você não ouve, que você não gosta.
Eu gosto de todo tipo de música, de verdade.
Todo.
Eu vou se você pegar minha playlist vai ter o funk e vai ter a Marília Mendonça, que eu amo, e vai ter o Marvin Gaye, e vai ter o Chet Baker, mas daí vai ter... Tem de tudo, assim. É uma loucura. Adriana Calcanhoto...
Eu não quero saber mais. Eu quero ficar no meu imaginário.
Mas manda daí.
Sara, você acho que você tem uma coisa, né? Eu tenho muito respeito e admiração por quem topa ser independente no mercado de cultura, né? De levantar os próprios projetos e tal. Fico pensando o quão angustiada você começa cada ano, pensando que você vai ter que colocar na praça.
Nossa, essa pergunta é boa, porque, gente, é uma loucura. Eu vou falar para vocês. E as pessoas esperam. Então, assim, você tá ali filmando a segunda temporada, agora, eu tô aqui filmando a segunda temporada de Atenção para o Refrão, e as pessoas já começam. E o próximo projeto? Eu falo, ai, calma, ainda tem muita gente que eu quero gravar, sabe assim?
O Refrão, para quem não sabe, é Globoplay, né?
É Globoplay, é uma série... que fala dos refrões, né, que transpassaram gerações, mas a gente divide em temas. Então, a gente pega refrões que falam de prazer, refrões que falam de mistério. Então, isso ajudou a formatar muito bem, porque a gente aprofunda e a gente consegue atingir profundidades daqueles versos através do tema, sabe? Então, é até interessante, porque o próprio artista nunca olhou para a música dele através desse prisma do tema, sabe? Então, o tema é um desafio para mim e para o artista, mas é isso que está guiando, a gente vai através do tema. E são 6 episódios que estão já disponíveis no Globoplay e agora o Multishow está exibindo, porque antes foi exibido no Canal Bis. E eu fiquei feliz que está sendo exibido no Multishow, porque o Multishow ele tem um outro público, é um público mais pop mesmo. Né? O Canal Bis é um público específico de quem gosta de música. Então, quanto mais gente vê, para mim, melhor. Aí agora a gente está filmando a nova temporada.
Mas aí você dizia da angústia que as pessoas te cobram e a sua, imagina, as
eu
duas.
Eu fico muito angustiada. Eu tenho essa sorte de poder ter esse grande parceiro que é o Smir, de chegar nele e falar, cara, quero fazer um programa que fale de atenção para o refrão, eu ouvindo Divino Maravilhoso do Caetano, não, eu queria fazer uma série que a gente fale sobre a atenção que a gente tem aos refrões que a gente canta, porque às vezes a gente não presta atenção no que a gente está cantando, será que as pessoas param para prestar atenção, por que, que aquele refrão bate tanto nelas? Aí ele vai lá, me ajuda a formatar, mas assim, é um perrengue mesmo, não é fácil. E eu fico muito emocionada quando dá certo, assim. Quando eu vejo no ar, vocês não sabem. Eu não consigo nem assistir. Eu fico assim, sai lagriminhas, assim, dos olhos. Eu falo, ai, que bom tá no ar. Eu não acredito que isso tá no ar. E daí é isso. Eu tenho essa parceria com ele, mas eu nunca paro quieto. Então, eu fico pensando em coisas que eu queria falar, sei lá, de amor. Aí eu faço o Nosso Amor, a Gente Inventa. Aí eu chamo a Vera Egito, que é a minha grande amiga também, que é cineasta, e falo, vamos fazer uma série que as pessoas falam sobre seus amores inventados. Aí a gente abre câmera na rua e começa a filmar. E daí, ai, mas não tem, não conseguiu vender. Não conseguiu vender pro streaming. Vamos pro YouTube. Então, eu tenho isso, assim, mas tem que segurar, tem que fazer análise, né?
O problema é que a gente ganha dinheiro na arte e gasta na análise, cara.
Menino do céu, sim. Não, aí eu começo a falar assim, não, tá bom, tudo bem. Não, porque às vezes a gente até paga, né? É muito doido para poder realizar as coisas. A gente produz junto, a gente tá pagando. Então as pessoas não têm essa noção.
Exato.
Não, diária no Rio, Dan. Aí vai pro Rio, vamos fazer a diária. Ai, a Sara consegue. Aí você consegue todos os nomes absurdos, só que daí tem a equipe, é uma equipe maravilhosa, que é a mesma equipe. Aí você fala, como é que eu vou comer? Meu Deus, tem avião pra todo mundo. Então, olha, gente, sério, eu consigo os artistas, mas aí como é que faz pra gravar os artistas quando não é em São Paulo? Aí eu tenho que ligar pros artistas pra falar, a gente pode gravar na sua casa? Eu tô sem locação. Vem. Aí a gente chega com o slider. Aí eu lembro o Arnaldo Antunes olhou pra mim e fez, Sara. Aí eu, Arnaldo, vai ficar lindo, é cinema, Arnaldo, confia. Vai ficar lindo. Aí ele, tá bom. Tipo um slider no apartamento dele. Eu assim, ai, desesperado. Aí o Tom Zé assim, mas eu vou tropeçar nisso. Eu, gente, quietinho. E pior é que a gente tá entrando na casa do outro, você tem que entrar. A gente entra até com propé, quietinho, assim, a equipe toda afetiva, educadinha. Mas, meu, cara, tem isso, porque não dá. Você tá entrando no universo alheio. É um mergulho muito profundo, né? Muito íntimo. Enfim.
Ô, Sara, queria falar um pouco da sua vida na rádio, né? A gente tem duas histórias para falar, acho que tem uma mais recente que a gente precisa falar, mas queria começar com a primeira, Rádio Rock. Eu, a vida inteira, até hoje, ouço a 89, a Rádio Rock, mas toda vez que eu ouço, eu me pergunto quanto tempo mais vai durar a Rádio Rock, porque eu não sei se ainda vai ter rock. Ainda vai ter rock? As pessoas vão ouvir?
Sim.
Mas,
o que está acontecendo
com esse tipo de música?
Eu amo. Mas você viu os shows? Você viu o AC/DC? Eu levei minha molecada para assistir.
Mas o AC/DC tem mais 3, 4 anos de vida, 5 no máximo.
Assim, mas as bandas lota?
Não, ele lota, mas assim, a minha pergunta é, temos renovação para suprir essas grandes bandas, Rolling Stones, AC/DC, Iron Maiden, sei lá, você pode colocar o U2, R.E.M. da vida, o que foi o Nirvana, quantas bandas temos, as pessoas ouvem rock, ficou coisa da nossa geração, o que você acha desse tipo de música? Porque você falou no começo aqui do nosso papo, acho, não sei se foi você, se foi o Dan, antigamente a gente ouvia uma música na rádio e ia comprar o disco, né? Hoje parece que você não, né, esse movimento, o que virou disso? Mas enfim, para onde está indo o rock?
Eu acho que tem aí uma galera que faz um rock muito legal. Por exemplo, tem uma banda que chama Matheus Fazendo Rock, que é muito boa, que são os caras, e é uma banda queer de rock,
uhum,
que é lá de Fortaleza. É foda, assim, os caras tocam muito, assim, cantam muito, é muito bom. Que é produzido pelo Catatal, do Cidadão Instigado, tem umas coisas bem legais. Tem o Tim Bernardes, né? Eu fico pensando na Seara Rock and Roll, que você quer dizer uma coisa mais pesada, né?
Não, tô falando um pop rock mesmo.
Porque o Tim, por exemplo, é um cara que mistura tropicália com rock, né? O Tim fazia no terno uma coisa mais rock and roll, mas tinha essa coisa da tropicália. Eu sinto que as pessoas também sentem falta. A Pitty, por exemplo, vai fazer disco novo. E a Pitty, ela é essa mulher que, meu, uhum, ela resiste ao rock até hoje, né? Uhum. Então, que é uma mulher muito importante para o cenário musical também, brasileiro. Eu acho que são ondas, sabe? São ondas, assim, que vão e vêm, sabe, de gêneros musicais. É, isso acontece com pop, o pop volta, ele também nunca, na verdade, tudo é pop, né? Uhum. Inclusive essas bandas de rock que lotam, né? Uhum. É, mas eu vi agora o disco novo da Madonna, que é esse retorno ao eletrônico, é o disco, que eu acho assim, muito bem produzido, que eu fico, falo, gente, é uma ode para quem não conhece o que é muito bem produzido, por exemplo, porque às vezes tem muita coisa de autotune, muita coisa, né? Enfim.
Ó, eu vou para mais um intervalo, Sara, rapidinho, só para terminar esse bloco. Quem falta entrevistar no mundo que você gostaria?
Ah, eu queria muito entrevistar o Chico Buarque, meu.
Ué? Aqui do lado. Tô aqui no Rio. Eu vou lá falar com ele.
Fala com ele, Dan. Fala com ele.
É uma negociação para cada convidado? Como que funciona isso?
Olha, a hora que tá a luzinha vermelha filmando, eu tô muito relaxada.
É um alívio, né?
Nossa, que alívio que dá. É tão lindo. Aí não importa, assim, eu fico num êxtase. É um negócio. Não sei nem explicar. O antes é muito difícil. Eu chego até a emagrecer. Menino, essa coisa que fica... A produção, olha, eu admiro muito os produtores. Porque...
Eu também. Eu não jamais faria isso na minha vida. A gente é feito pra outra coisa.
É, e é um quebra-cabeça. E neste caso, dos meus projetos pessoais, por isso que eu fico feliz com o Tiny Desk, porque o Tiny Desk não sou eu que vou fazer nada, nem a curadoria e nem a produção. Eu chego lá, é só alegria. É pegar eles na emoção, porque eles estão super felizes de fazer o Tiny Desk, todo mundo é fã, né, os artistas, e vim fazer entrevista comigo, sabe? Mas para esses projetos pessoais, é um quebra-cabeça. E daí tem agendas muito difíceis, porque todas as pessoas têm agendas muito difíceis. Vocês sabem, vocês recebem convidados aqui semanalmente. E ao mesmo tempo, tem humores também. Às vezes, como é um programa que ele é um pouco mais... Ele vai, como eu falei, atinge mais profundidades. As pessoas têm que estar muito bem para fazer também, né? Então, eu tenho que ter esse jogo de acolhimento, sabe? Eu não estou lá só para perguntar qual que é o seu disco novo. Aliás, nem é isso, porque é sobre o teu verso. Por que teu verso está nesse tema da série? E por que a gente vai... As pessoas se emocionam também, né? Eu lembro que o Gil, a gente está falando do Gil, que está aqui atrás de mim, na minha casa, na foto da parede, e ele falou, e eu falei de palco com ele, o tema era Grito, né? O Inferno Fora Daqui. Aí ele falou assim para mim, nossa, essa canção é um talismã para mim, não sei se você sabe. Eu falei, não. Ele falou, é a música que sempre tem que ter em todos os meus shows. Eu nunca falei dessa música por esse olhar. Aí ele agradeceu, aí você fala, nossa, que coisa linda, meu, é o Gil, sabe assim? Aí você fala, putz, deu certo. Então, esse momento é um momento de gozo, é um momento de felicidade. O antes é muito difícil, eu acho. Ai, e pior é que eu já estou pensando no próximo e eu fico assim, por exemplo, Chico Buarque, eu fico assim, não, eu vou conseguir o Chico, gente, não é possível eu não conseguir, eu vou conseguir. Só que, meu, não é fácil, né? Não é fácil.
Sim. Você estava contando um pouco essa coisa de ir na casa do entrevistado e tal, mas como que essa adaptação de sair de uma estrutura, de uma emissora, com um monte de gente, e de repente tá numa telinha, que é a telinha que todo mundo tem, né? Qualquer um pode ter um canal no YouTube, né? Claro que os resultados são diferentes, mas tem uma democratização nesse acesso, e ao mesmo tempo tem uma certa mudança estética mesmo, como você veicula esse conteúdo, né?
Você falou uma frase que para mim é a mais importante, que é o essencial, é a mensagem, que a gente, é o conteúdo. Então, para mim, nunca importou o meio de, sabe, para mim o que sempre importou é a mensagem. Então, sempre fui muito aberta para isso. Eu lembro que quando o YouTube surgiu no Brasil, eu ainda era VJ da MTV, teve lá o Tapa na Pantera, que a gente ficou, sabe, foi o primeiro viral, assim, do YouTube, que inclusive foi o Esmir que fez junto com Rafa Gomes e a Mari Bastos, e daí a gente foi entendendo o que era o YouTube e essa linguagem, e eu sempre me adaptei para isso, como eu brinquei no começo do programa que eu sou aquariana, então para mim isso não tem problema. Agora, para mim o importante é a mensagem que vai passar, isso eu pego muito no pé, porque a gente tem que ter muita noção do microfone. O microfone, ele tem um poder absurdo, ele ecoa para muita gente. Então, assim como vocês têm que ter essa noção na rádio, né, aí na CBN, eu tenho que ter essa noção quando eu estou falando, seja num programa de rádio ou seja numa série de cinema, que, sabe, com linguagens diferentes aí, mas é o mais importante, é o poder do microfone. As pessoas, elas começaram a... elas perderam um pouco a habilidade de se comunicar. Eu estou achando isso cada vez mais. Então, isso me preocupa um pouco. Quando você tem um microfone que ecoa e você está sem essa habilidade de se comunicar com o outro, porque a comunicação não é só a gente falar, é a gente ouvir também, né? Então, saber que o outro está ali pegando a tua mensagem, isso é o mais importante para mim. É, e tem uma coisa que eu não gosto, que é o microfoninho. Eu não seguro o microfoninho. Uhum. Sabe aquele microfoninho? Eu sou a única que coloca. Eu quero a mão livre, eu quero falar, eu quero pegar, já, entendeu? Eu não gosto daquele microfoninho. Ou então é um microfone de bastão.
Você falou de novo projeto de audiovisual, né, Sara? É isso, né? Tem uma nova história por aí, não tem? É de audiovisual? Projeto? Você falou, não, você estava falando só da produção com o teu irmão?
É a nova temporada do Atenção para o Refrão que vai chegar.
É isso
que
você estava falando, tá?
É esse.
Porque eu achei, quando você falou, eu falei, eu estava até olhando aqui para ver se tinha, e eu tinha e me distraído, não tinha percebido. Se você teria algum outro projeto de audiovisual. Porque teria tudo a ver contigo, né? Um filme, um roteiro, uma ficção em cima dessa trajetória, das pessoas que você encontrou. Pois o Teco falou do Almost Famous, né? É um bastidor. É, você seria, claro, que aquela história é uma história bastante particular, mas uma jornalista em meio a várias bandas passando. Você pensa em escrever algo assim? Pensa, né?
Eu penso, Dan. Eu só não vou fazer isso agora. Eu comecei, sabia? Na pandemia eu comecei.
Imagina.
O nosso outro
muita história, era... né? Muita história para contar.
E eu lembro que eu pensava assim, não, mas falta a Betânia. Falta a Betânia, na minha cabeça, sabe? Assim, falta o Chico. Aí, de repente, teve a Betânia. Mas, assim, na pandemia, eu tenho um outro irmão, fora o Esmir, que é o Henrique César, e ele é artista plástico, e ele ilustrou, a gente fez 3 capítulos. É, aí, depois, eu pensei, não. Eu queria até, procurei editoras e tal, aí eu falei, não, step, vou segurar um pouco, porque eu ainda preciso de mais estofo emocional para lançar um livro. Eu preciso de mais histórias, eu quero angariar mais. Então, eu vou esperar um pouco mais. Eu mudei muito, a gente muda muito, a gente amadurece, é aquilo que eu falei da espiral do tempo. Então, as minhas entrevistas, elas foram tomando uma cara nesses últimos 25 anos, que eu estou comemorando 25 anos de carreira. E daí eu acho que preciso de mais estofo emocional para lançar um livro. Aí eu achei um pouco precoce. Mas eu estou anotando. Eu não sou da escrita, Dan. A gente faz roteiro, eu sei que tem um roteirista, né? E daí eu tenho muitos parceiros roteiristas. A Thaís Guizazola, o Felipe de Paula no Eldorado, a Thaís Guizazola nos meus projetos pessoais. E eu vou falando. A minha escrita é eu vou falando.
Você grava?
Eu gravo. Eu gravo o que eu vou falar e eles vão colocando como se eu estivesse falando. Eu tenho isso, a minha escrita ela vem da oralidade. Eu não sou uma pessoa que fala assim, então agora eu vou sentar e escrever. Para mim é muito, é um custo isso. Isso que eu contei para vocês do Chris Cornell que eu quero postar foi assim. Eu comecei a falar para mim mesma, para ir lembrando, e de repente eu fiz um texto, e daí eu vou lapidando o texto. Mas não é que eu sento e vou escrever. Então, para escrever um livro, eu vou precisar disso, eu vou precisar de uma parceria para isso, né? É, e ao mesmo tempo eu acho que eu preciso de um tempinho a mais, mas eu já estou anotando, e eu fico pensando, isso de estar no YouTube, as entrevistas também, do Minha Canção, porque daí tem vários convidados que eu recebi na rádio, vai me ajudar a escrever isso.
Está tudo lá, né? Quer dizer,
tá registrado. É, o Calar da Noite, eu fiz com você o Calar da Noite, Dan? A gente fez o Viva Voz, né?
É.
O Calar da Noite, que era a relação das pessoas com a noite... também, eu tenho tudo em Vimeo, porque nem tudo tá no YouTube, sabe? Aí eu tô segurando esse acervo um pouco para poder me ajudar.
A gente quer que tenha nesse livro uma sessão listas. A gente quer saber os seus 3 discos preferidos, as 3 músicas que você mais curtiu, os 3 melhores encontros, entrevistas que você fez, a gente quer listas.
Pode ter umas capas? Eu tenho umas capas boas aqui, olha. Gente, olha essa capa aqui, que eu acho muito, muito incrível, da primeira banda, do Derek and the Dominos, a primeira banda do Eric Clapton. Eu acho essa capa a coisa mais linda.
Nossa. É bonita mesmo.
Linda, não é? Mas eu tô ali, tô vendo, eu acabei de mexer, tem o Chico, tem o Revolver dos Beatles, tem Flaming Lips, tem Led Zeppelin, tem Dona Elza Soares, tem Marina Sena.
Você ouve música vinil e streaming? Você é vinil e streaming?
Eu sou os duas coisas. Nas minhas festinhas aqui em casa só toco vinil.
Vinil cada um.
Eu tenho aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas essa aqui é uma vitrola, que era da nossa avó, e ela é a Valve, dá pra ver?
Olha, sim, super. Para quem não tá vendo, é um móvel bastante antigo e tem uma vitrola lá dentro, que você abre o negócio e puxa a vitrola.
E daí vai caindo. Aí toca até ratos de porão. O João Gordo fica feliz. Você coloca um em cima do outro, assim vai caindo. Mas eu tive que fazer uma super reforma nela. Ela é linda. Adoro, eu adoro. Adoro vinil. Agora que tá mais fácil de comprar, melhor ainda. Mas também toco, também ouço muito. Eu ouço música toda hora, gente. Eu ouço música toda hora. Toda hora.
Você tem seus favoritos, Sara? Assim, você consegue ter alguma preferência que seja muito acima dos outros? Sei lá, o seu artista brasileiro que você acha que é o seu favorito, gringo, banda de rock, artista pop, sei lá, alguma coisa assim?
As pessoas olham para mim e lembram da Alanis Morissette, porque eu falava da Alanis todo momento na época de MTV. Olham para mim e falam do Lenine. Porque eu descobri o Lenine sozinha, não foi que meu pai ouvia ou um amigo mais velho, sei lá.
Você
O
levou o disco
Lenine.
do Lenine para o Michael Stipe, né?
Imagina,
Importante ele é. É.
dei pro Michael Stipe o disco do Lenine. Eu tenho essa coisa, então as pessoas lembram muito, assim. Los Hermanos, e todas as pessoas. Ah, eu conheci Los Hermanos por causa de você. Ah, o Lenine, toda vez que eu toco eu lembro de você. A Alanis, tem a Britney, tem uma. Eu sou muito eclética. Tenho.
Ainda bem. O último minuto é seu. A gente fica quieto e você fala o que quiser.
E é um prazer estar com vocês, de verdade. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite.
Obrigado você por ter separado esse tempo na tua agenda. Boa sorte com o Chico. Se eu encontrar o Chico correndo aqui no Leblon alguma coisa, eu vou falar de você. Vai ser a primeira coisa.
Ai, amor, obrigada.
Tá bom? Beijão. Obrigado, Sara Oliveira, a todo mundo que participou, todo mundo que esteve com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, Teco. Tchau, Zé. Boa diversão
Valeu,
por aí.
valeu, abraço.
Obrigada, beijo.
Na CBN, fim de expediente. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A Caixa Econômica Federal deve terminar hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo existente em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela do ganho. Embora o depósito seja automático, o valor não fique imediatamente disponível para saque. O lucro do FGTS registrado em 2024 está relacionado com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O valor rateado equivale a 95% do resultado do fundo. Um voo que saiu de Brasília com destino ao Rio de Janeiro teve que desviar a rota por causa de uma operação policial neste domingo. Em vez de seguir diretamente para o aeroporto Santos Dumont, a aeronave precisou sobrevoar a região da Barra da Tijuca. Após a normalização da operação, o voo pousou normalmente. A Fórmula 1 confirmou que o Grande Prêmio do Bahrein deste ano será realizado na Malásia entre os dias 2 e 4 de outubro.
O evento ainda depende da conclusão de acordos e das aprovações oficiais necessárias, incluindo análise do Conselho Mundial de Automobilismo. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita deveriam ocorrer em abril, mas acabaram suspensas por causa do conflito no Oriente Médio. No horário de Brasília, 00:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia, você que está conosco aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada, hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre questões de economia, como sempre, professor economista Gilberto Braga, valorizando seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, tudo tranquilo, Paulo Henrique Galvão. Eu soube que o seu bolso está muito valorizado também, né? É verdade isso? Porque
é, você vê que coisa, Gilberto.
Eu vi umas postagens na internet, nossos ouvintes que não viram precisam saber disso. Henrique Galvão foi o campeão do bolão da rádio CBN.
É, bicampeão, eu tô que nem a seleção da Espanha, bicampeão,
tá,
né?
Você tá vendo? É,
eu ganhei.
A Argentina se apequenou e você foi lá e beliscou a taça.
Exatamente, eu ganhei a Copa passada, ganhei esse de novo, então eu falei ontem no ar aqui, eu sou um afortunado, né, Gilberto? Porque tudo bem, tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho ali de estratégia, mas o grosso mesmo é a sorte, né? Eu sou um cara sortudo, é isso, né?
Você é um cara sortudo, eu achei até que eu fosse gravar hoje ou fazer o programa com outra pessoa, porque falei, pô, o cara, pô, ganhar duas vezes na Mega Sena, assim, entendeu?
É, não. A vitória é muito mais simbólica, viu, Gilberto? Temos aqui uma contribuição bastante ínfima, né, nesse bolão, então, mas dá um dinheirinho, dá pra fazer um supermercado.
Opa, olha aí, vai rolar uma picanha.
É isso aí. Gilberto, vamos lá então, temos dois assuntos interessantes aqui, vamos começar pela a questão das bets, né, que é um assunto dos mais importantes e saiu uma notícia nesta terça-feira, é um levantamento da BBC News Brasil, publicado aqui no portal do G1, do Grupo Globo, que houve um aumento muito significativo de pessoas que pediram a auto-exclusão das plataformas de apostas online, das bets agora durante a Copa. É uma boa notícia, né, Gilberto?
É, só que a gente não sabe, Galvão, quantas pessoas pediram para se inscrever antes por causa da Copa, né? Então, esse é um dado que é confuso, mas o que acaba acontecendo é que quando você tem uma Copa do Mundo é igual o fenômeno do álbum de figurinhas, né? O interesse aumenta, né? Então, pessoas que tradicionalmente não jogam ou não jogariam fazem alguma aposta. E aí perde. E aí, qual é a consequência depois? Ficam assustados, com medo de se tornar compulsiva e etc. Então, tem uma certa mobilidade que tem a ver com esse momento da Copa. Agora, ao mesmo tempo, existe aqueles efeitos das pessoas que começam a apostar de maneira reiterada e começam então a perder o controle sobre a vontade de jogar e começa a ter falta de recursos para outras necessidades que foram desviadas para o jogo. Então você fica com medo que seus dados também sejam de alguma maneira vazados e que sejam utilizados seu nome, seu CPF para golpes ou para outras situações. Para você jogar, você tem que fazer um cadastro. Então, existe aí todas umas questões que vai desde pressão da família à recomendação médica, né?
É, e o governo, de alguma forma, né, Gilberto, queria que você falasse um pouco sobre isso, de alguma forma, nos últimos meses aí, tem adotado algumas medidas para tentar conter essa febre. Porque você deve lembrar, nosso ouvinte deve lembrar, no ano passado eles divulgaram um levantamento em apenas um mês, 3,7 bilhões de dinheiro que saiu do Bolsa Família entrou nessas empresas aí de bet. 27%, né? Quer dizer, praticamente um quarto do dinheiro, né, para o Bolsa Família foi para a aposta, uma coisa simplesmente absurda, isso no ano passado, e indicando lá que um quinto dos beneficiários estava apostando. O governo começou a adotar umas medidas, tentar impedindo que quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família pode apostar, mas a gente sabe que, né, se a pessoa está querendo fazer a coisa errada, ela consegue, né, Gilberto? Ele vai lá, pede para alguém apostar por ele e tal. Então, o que eu quero levantar para você é, primeiro, essa importância dessas medidas do governo